sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 23 de fevereiro de 2010. Solicito o deputado Raimundo Ribeiro que possa fazer as chamadas parlamentares presentes.
Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes. Presente. Deputado Batista das Cooperativas.
Presente.
Presente. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Bispo Renato. Deputado Brunelli. Deputado Cabo Patrício, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Charles. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai, presente. Deputada Eurides Brito, presente. Deputada Jaqueline Roriz, presente. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe, presente. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Nemer. Deputado Wilson Lima. Me permite, presidente, que alguns chegaram, né? Deputado Alírio Neto. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Bispo Renato. Deputado Brunelli. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Brunelli, licenciado. Deputado Dr. Charles. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Rony Nemer. E deputado Wilson Lima.
Com 12 parlamentares presentes, 11 ausências e uma licença médica. Vou fazer nesse momento a leitura da carta encaminhada pelo vice-governadoria, Governo do Distrito Federal, vice-governadoria, Brasília, 23 de fevereiro de 2010. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, excelentíssimos senhoras e senhores deputados distritais, ao longo de duas décadas fui distinguido por servir ao Distrito Federal e à sua população. Durante esse período recebi apoio, consideração e a confiança dos eleitores dessa cidade que, em pleitos sucessivos, sufragou o meu nome para deputado federal, senador e vice-governador. Assumi, interinamente, o governo do Distrito Federal com o propósito de colaborar para a superação da grave crise política que se abate sobre Brasília. Considerei desde o início que só poderia desempenhar essas funções se pudesse construir um possível consenso sobre a melhor maneira de vencer os atuais impasses. Dediquei-me, nos últimos dias, a realizar consultas junto a líderes partidários dos mais variados matizes. Busquei interlocução com figuras representativas da sociedade. As negociações apenas tornaram mais claras para mim as dificuldades de garantir, neste momento, a tão necessária governabilidade para o Distrito Federal. Contudo, recebi manifestações de apoio e solidariedade de secretários, parlamentares, amigos, familiares e de parte da população. Por essa razão, adiei por alguns dias o anúncio da decisão que já havia tomado. Diante dos desdobramentos recentes do processo político local, cheguei a uma conclusão definitiva. Assim, por intermédio deste documento, comunico ao presidente da Câmara Legislativa minha renúncia ao cargo de vice-governador do Distrito Federal. Assumi o governo do Distrito Federal de maneira interina, em condições excepcionalmente difíceis. O titular está privado de sua liberdade por decisão judicial. No entanto, continuar a ser o governador da cidade, pode, portanto, em tese, retornar às funções a qualquer momento. Não há sentido em aprofundar uma gestão nessas circunstâncias. Existem diversas obras por toda a cidade em fase de execução. São trabalhos contratados que possuem prazo e projetos definidos. Não deverão ser afetados pela situação política, é o que espero. Permanecer no cargo, nas circunstâncias que chamei de excepcionais, exigiria a criação de condições também excepcionais. Imprescindível contar com apoio político suprapartidário, para que todas as forças vivas do DF, juntas, pudessem superar a perspectiva de intervenção federal. Além disso, seria imperioso construir uma agenda mínima de consenso com amplo respaldo na sociedade. Ainda mais fundamental seria estabelecer os interesses da cidade acima das ambições políticas em meio às paixões do ano eleitoral. E não menos importante, teria que receber respaldo de meu partido. Nenhuma dessas premissas se tornou realidade e, acima de tudo, o partido a que pertencia solicitou a seus militantes que deixem o governo. Sem o apoio do DEM, legenda que ajudei a fundar no Distrito Federal e a qual pertencia até hoje, considero perdidas as condições para solicitar respaldo de outros partidos no esforço de união por Brasília. Não é saudável para o governante nem para os governados ver sua administração fragilizada. Sem que existam condições políticas, torna-se impossível permanecer à frente do Poder Executivo local, sobretudo, repito, em circunstâncias tão excepcionais. Sempre sonhei ser governador do Distrito Federal. Trabalhei para alcançar esse objetivo, mas em situação de plena normalidade. Não posso, nem devo, contribuir de nenhuma maneira para gerar desagregação e desassossego para o brasiliense. Não tenho receios. Respondo tranquilamente por todos os meus atos. Minha história é longa em Brasília, aonde cheguei em 1962. Vivo aqui há 48 anos. Trabalho desde os 15. Aqui constituí família. Aqui nasceram meus filhos. Sou um legítimo candango. Amo esta cidade. Conheço-a profundamente. Aqui estão minhas raízes e meu futuro. Por essas razões, decidi que o melhor a ser feito, neste momento, é deixar o honroso cargo de vice-governador do Distrito Federal. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa possui as atribuições constitucionais para exercer as funções de chefe do Executivo. Quero dizer que todos os esforços que realizei para garantir as condições mínimas de governabilidade tiveram como objetivo maior evitar que a autonomia política e administrativa do Distrito Federal venha a ser gravemente afetada por decisão judicial. Foi essa a minha única motivação nos últimos dias. Com minha renúncia, pretendo oferecer às forças políticas a oportunidade de restabelecer seu poder e, sobretudo, ao apaziguar os ânimos, garantir aos brasilienses a recuperação de sua autoestima. Quanto a mim, deixo o governo, saio da cena política e me incorporo às fileiras da cidadania. Que Deus ilumine nossas decisões e nossos atos. Atenciosamente, Paulo Otávio Alves Pereira. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, agradeço a deferência. Prezados colegas, não poderia deixar de me manifestar em função da carta de renúncia do vice-governador Paulo Otávio. Eu acho que, nesse momento, ele fez um gesto maior em nome de toda a população do Distrito Federal, no ato em que ele renunciou, como também ele se desfiliou do Democrata. Desfiliar-se do Democrata significou dizer que ele não encontrou apoio em seu próprio partido político. Renunciar ao cargo mostrou que ele teve a coragem de deixar o cargo mais importante político da nossa cidade, que ele teve coragem de um gesto para que o Distrito Federal pudesse reencontrar o seu caminho, que a nossa população pudesse, a partir de agora, começar uma nova história e que esse fantasma da intervenção pudesse ficar cada vez mais distante do nosso território. Tenho certeza que deve ter sido um gesto muito difícil. E esse gesto, eu estou aqui nesse momento agradecendo ao vice-governador Paulo Otávio por esse gesto. E temos agora, nesta casa, uma grande responsabilidade. A responsabilidade da governabilidade agora está apenas nos nossos ombros. Hoje, pela manhã, eu fiquei muito triste, muito desapontada ao ver o ministro da Justiça dizer que só agora, a toque de caixa, a Câmara tocava os processos dos parlamentares. O que todos os senhores aqui sabem que não é verdade. Porque nós fomos extremamente céleres. Assim que ecoou as notícias contra os parlamentares, no mesmo dia foram abertos os processos. Agora, o nosso ministro da Justiça deve desconhecer que, assim como a Justiça tem prazos, a Câmara Legislativa também tem prazos. Assim como qualquer um que é acusado na Justiça tem direito à defesa, aqui o regimento da Câmara Legislativa também confere esse direito de defesa que está inscrito na nossa Constituição. Eu acho que foi lamentável e desastrosa as declarações do nosso ministro da Justiça. Ainda mais ministro da Justiça. Peço a Vossa Excelência e tirar desse plenário que nós façamos um comunicado ao ministro da Justiça para que ele possa rever a sua fala irresponsável com relação a esta casa. Nós merecemos respeito naquilo que estamos fazendo da maneira mais correta possível, seguindo todo o ordenamento jurídico da Constituição e do regimento desta casa. Agradeço ao Paulo Otávio, hoje cidadão, pelo seu gesto de falar: abdico da minha vaidade, abdico do cargo que a linha sucessória me deu o direito de, provisoriamente, temporariamente, enquanto o governador Arruda está afastado, de sair da vida pública para que o governo do Distrito Federal, para que a população do Distrito Federal não possa perder os seus direitos e as suas prerrogativas. Então, esse gesto do Paulo Otávio, eu quero deixar aqui o meu tributo e o meu reconhecimento. Porque ainda ontem eu conversava com ele e ele disse que estava firme no cargo, mas que ele faria uma avaliação. Ele achava apenas que Brasília não poderia perder. E agora eu espero que Brasília não perca, porque o gesto mais difícil já foi dado. E o próximo agora é dessa casa. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Eliana. Questão de ordem, deputado Paulo Tadeu.
Eu quero, rapidamente, nessa minha questão de ordem, eu não ia nem fazer uso da palavra, porque eu estava entendendo que nós faríamos a leitura da carta de renúncia e depois daríamos continuidade à nossa reunião para discutirmos o futuro dessa casa. Mas, diante da intervenção da deputada Helena Pedrosa, eu não posso realmente ficar calado, porque Eu sei que o momento ele é muito difícil, é um momento de crise profunda nessa cidade. Brasília completa 50 anos de idade, vivendo a maior crise de toda a sua existência. E, de repente, ouvindo uma deputada como a Helena Pedrosa, elogios ao Paulo Otávio e críticas ao ministro da Justiça, eu não posso realmente concordar com isso. Não ouvi a declaração do ministro. Não ouvi a declaração do ministro. Mas eu quero, senhor presidente, dizer que o vice-governador Paulo Otávio, menos do que o nosso agradecimento, deveria ter renunciado no início dessa crise. Como deveria também ter renunciado no início dessa crise o governador do Distrito Federal. Provavelmente, se os dois tivessem renunciado no início da crise, Brasília não estaria vivendo um fantasma, esse fantasma que nós não concordamos, deputado Raimundo Ribeiro, que era a intervenção. Semana passada, o vice-governador Paulo Otávio chamou toda a imprensa, ligou para o presidente dessa casa, dizendo que iria renunciar. E passou o dia todo nesse clima, renuncia, quando chegou no final da tarde, não renunciou. Gerando ainda mais crise e mais instabilidade política. Então é isso é que nós temos que avaliar. As declarações de um ministro, seja ele qual for, ou de um deputado, isso não muda o tamanho da crise. O que eu fico preocupado é que a gente não pode aqui desviar foco. Não podemos desviar foco. Não foi a intervenção do ministro da Justiça que gerou essa crise que nós estamos enfrentando. Então, eu quero dizer de maneira respeitosa, deputada Helena Pedrosa, porque não vou aqui mais fazer nenhum comentário com relação ao governador que acaba de renunciar, porque nem, entendeu? Acho que também já essa coisa já foi demais discutida, demais falada, e acho que é ruim ficar remoendo essas coisas pro resto da vida. Então eu quero aqui concordar com a parte da intervenção da deputada Helena Pedrosa. Quero concordar que nós temos que arrumar uma direção para essa crise, nós temos que sair dessa crise. Agora, quais são as ações concretas que nós podemos tomar para sair dessa crise? Nós temos que encontrar a saída dessa crise. Senão vamos continuar, sabe, agonizando nessa crise, e essa crise não acaba, e o tempo vai passando, e as coisas vão acontecendo, a gente vai perdendo o rumo. Então eu quero apenas deixar essa minha intervenção, dizendo que não farei comentários com relação à renúncia do vice-governador, mas eu quero pedir mesmo que essa casa, que agora bem disse a deputada Helena Pedrosa, assume a responsabilidade. Vejam vocês, na saída do vice-governador e com o afastamento do governador que está preso, José Roberto Arruda, essa casa assume a responsabilidade de dar direção para essa crise. Tanto é assim que na linha sucessória, pela Constituição Federal, pela lei orgânica da nossa cidade, quem assume o governo nesse momento é o presidente dessa casa, Wilson Lima. E, consequentemente, o vice-presidente dessa casa, deputado Patrício, assume a presidência do Poder Legislativo. E nós temos que fazer movimentos concretos, reais, e aí eu quero me somar nesse momento a essa intervenção, deputada Helena Pedrosa, que nós precisamos encontrar essa saída. Então, eu quero muito assim que a gente possa, ainda hoje, se não for hoje, amanhã de manhã, hoje, amanhã, ou daqui a pouco, à noite, sabe, deputado Raimundo Ribeiro, a gente tem que encontrar saídas para essa crise. Eu só espero muito que a gente possa garantir à população de Brasília que ela não sofra mais do que já vem sofrendo com tudo isso que nós estamos assistindo. Essa é a minha questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Hélio Cocai.
Senhor presidente, eu acho absolutamente injusta a colocação de oferecer críticas ao ministro da Justiça. Talvez alguns critiquem, não é o caso da deputada Eliana Pedrosa, a intervenção do Ministério da Justiça, porque sob sua responsabilidade tem uma polícia que tem se mostrado absolutamente republicana, a Polícia Federal. E fico me perguntando se alguns deputados acreditavam que esta casa poderia agir e poderia se esconder sobre o manto para que a sociedade não observasse as suas ações. Essa casa aprovou, por exemplo, um orçamento, sabendo que aquele orçamento estava destinando verbas para empresas nitidamente envolvidas no suposto esquema de corrupção. Esta casa aprovou. Esta casa postergou, sobremaneira, o andamento de um processo de impeachment do governador Arruda. São ações desta casa que estão sendo corrigidas neste momento. Mas são ações que essa casa efetivou e que não ficaram absolutamente incólumes da observação popular. O vice-governador, ao renunciar, fala da crise, que é lógica e nítida, mas fala como se a crise existisse por si só, como se de repente nós, que estávamos tão bem governando o Distrito Federal, fomos tomados por uma crise que surgiu. A crise foi criada pelos governantes. A crise foi criada pelos escândalos que vieram à tona na Caixa de Pandora, na Operação Tucunaré, na Operação Telos. A crise não foi algo que se criou espontaneamente, na geração espontânea, e que de repente tomou conta do Distrito Federal. Há responsáveis por ela. Há responsáveis por essa crise. Então, portanto, senhor presidente, me parece que nesse momento, criticar a postura do ministro da Justiça não é a providência que a sociedade exige substancialmente dessa casa. Essa casa tem que levar adiante os seus instrumentos de investigação. Tem que levar adiante a CPI. Tem que levar adiante o processo de impeachment, como tem feito neste momento. E digo que amor à Brasília seria ter uma administração que não tivesse qualquer tipo de envolvimento com a utilização ilegal de recursos públicos. Por fim, senhor presidente, que nos sirva de lição, que esta casa não pode agir como se não estivesse em um contexto, e que a crise tem responsáveis, e que nós temos que construir aqui no Distrito Federal,
senhor presidente, uma questão de ordem,
com o meio que for necessário, que nós tenhamos a possibilidade de sanear o Distrito Federal. Até porque um secretário disse hoje na imprensa que o corpo caminha sem cabeça. De que corpo ele está falando? De um corpo que vários dos seus membros aparecem em operações investigadas pela Polícia Federal? Que corpo ele está falando? Portanto, cabe a esta casa dar celeridade ao processo de impeachment. E, obviamente, há que se fazer justiça a esta casa, porque os processos dos parlamentares, como tem prazos quase que automáticos pelo regimento, eles não pararam. Eles não pararam.
Senhor presidente, questão de ordem.
Os processos dos parlamentares, deputado Batista, estou concluindo para que Vossa Excelência possa fazer a sua questão de ordem, quando terminar a minha.
Perfeito.
Os processos contra parlamentares, em função do regimento desta casa, que estabelece prazos praticamente automáticos, foram os únicos que caminharam durante todo o tempo.
Senhor presidente, questão de
ordem. E os do impeachment começam a caminhar depois da prisão
do
governador.
Questão de ordem.
Era isso que eu queria falar, deputado Batista. Obrigada pela delicadeza.
Questão de ordem.
Obrigado, deputada Érica.
Senhor presidente, eu queria fazer um encaminhamento.
Instante, deputado Batista. Obrigado, deputada Érica. Questão de ordem, deputado Batista Cooperativo.
Que nós, de uma forma propositiva, pudéssemos encerrar os debates, que resgatássemos o que foi acordado entre 19 parlamentares e que encerrássemos a sessão. Brasília precisa muito de nós. Brasília espera muito dessa casa e Brasília terá muito dessa casa. Terá a governabilidade. Então, eu queria sugerir que Vossa Excelência imediatamente encerrasse os debates.
Deputado Batista, eu entendo que Vossa Excelência está colocando, em função da reunião que houve com os parlamentares da presidência da casa, mas nós iniciamos a sessão e os parlamentares têm o direito de fazer a questão de ordem em função que é um tema realmente muito polêmico. Eu não posso aqui, no Estado Democrático de Direito, caçar a palavra dos parlamentares. Então, questão de ordem, deputado Rogério Luiz.
Eu queria primeiro parabenizar a Vossa Excelência por essa postura democrática e dizer que, nesse momento, eu quero fazer coro com a deputada Eliana Pedrosa no que diz respeito a reagir a essa questão da intervenção, de tentarem descredenciar, inclusive, a linha sucessória do Distrito Federal. O que nós temos nesse momento são alguns histéricos irresponsáveis, que não reconhecem que nós temos instituições democráticas nessa cidade. A partir de agora, com a renúncia do vice-governador, está colocado um ambiente para análise, sim, dos parlamentares. E eu espero que essa análise seja feita, e seja feita com as devidas diferenciações, para que a gente possa, a partir de então, retomar a questão da governabilidade do Distrito Federal, porque nós temos um poder legislativo democraticamente eleito. E nós não vamos aceitar golpe no Distrito Federal.
Questão de ordem. Obrigado, deputado Rogério Luiz. Questão de ordem, deputado Alírio Neto.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, desde o meu retorno do exercício da secretaria, que eu tive da Secretaria de Justiça em dezembro do ano passado, eu tenho falado e comentado que essa crise realmente é muito maior do que se possa imaginar. Provavelmente a maior crise republicana em uma unidade da federação que se tem história nesse país. Pelo menos com tanto material, com imagens e falas que tem sido divulgado e em cada momento surge. Mas digo, desde aquela época, que nós tínhamos que ter a dignidade de construir algo que fosse bom para Brasília e, quem sabe, também a oportunidade de construir alguma coisa que fosse bom para o Brasil diante dessa crise. Isso é possível, efetivamente. E aqui eu quero deixar, como fiz quando o deputado Leonardo Prudente renunciou, deixar meus parabéns ao deputado Renato Prudente por ter renunciado à presidência, deixar meus parabéns agora ao deputado, ao vice-governador, por ter renunciado também à vice-governadoria, porque acho que é conveniente, e fazer um apelo também ao governador para que ele pudesse também seguir o mesmo caminho, já que entendo que não há mais condições políticas e ambiente para que ele possa exercer o governo do Distrito Federal. Mas, dando prosseguimento ao meu raciocínio, que tenho insistido constantemente, acredito que essa crise, e aí eu quero deixar claro, essa crise realmente não foi feita e criada pelo partido, os partidos ou partidos de oposição, isso é fato aqui no Distrito Federal. Mas essa crise, ela é sistemática no Estado brasileiro. Ela é sistemática nas unidades da federação de uma forma ou de outra, quando não, também no Poder Executivo Federal e no Congresso Nacional. Há de ter uma forma de que o Distrito Federal, por ser uma unidade tão importante na federação desse país, possa apresentar sugestões que a gente tirasse direcionamento para resolver o problema político efetivo desse país diante dessa realidade. Essas crises se sucedem em todos os estados. Volto a insistir constantemente, forma de financiamento de campanha, que acabam interferindo posteriormente no governo, e vamos ser sinceros, é público e notório, não precisa ser nenhum pesquisador para saber que normalmente o marqueteiro que apoia a campanha do candidato, depois recebe as contas de comunicação desse país, ou do Poder Executivo, ou dos governos estaduais. É público e notório que as empreiteiras que apoiam e financiam as campanhas desse país, acabam depois ganhando as concorrências de construções das obras públicas dos estados e das cidades do município. Não adianta tampar o sol com a peneira. Temos que, sim, pegar aquilo que a história jogou nas nossas mãos e ter a coragem de construir alguma coisa, não só para o Distrito Federal, mas, quiçá, com a experiência e a sabedoria dos membros dessa casa e, se possível, da população do Distrito Federal, construir alguma coisa que sirva de exemplo para o país. E Brasília é, sem dúvida nenhuma, o Distrito Federal é, pela condição política, pela condição até mística dessa cidade, da forma que ela foi construída, ela pode ser a referência para que a gente dê um modelo de política para esse país. Quero, encerrar as minhas palavras dizendo que acho extremamente injusto aquilo que está sendo colocado com a Câmara Legislativa com relação à apuração dos deputados. Não estou aqui para fazer crítica a ministro ou ao procurador-geral, porque não me cabe essa função nesse momento, porque acho que eles estão fazendo o trabalho deles. Mas acho injusto não colocar que houve a interferência que atrasou, inclusive, o trabalho da comissão, da Comissão de Constituição e Justiça, para que tivesse os prazos vencidos, da CCJ, para que tivesse os prazos vencidos com a interferência do Poder Judiciário, que há muito tempo o deputado Batista tinha o seu relatório pronto, e que atrasou e os prazos foram todos zerados naquele momento. Quero deixar claro que recebemos críticas, inclusive dos deputados do PT, na época, por termos aberto processo contra os deputados de imediato. Crítica porque eles queriam que abrisse também com relação ao Poder Executivo, que posteriormente foi feito. Essa casa, é claro, perdeu a oportunidade em algum momento, é verdade. Eu já disse isso, concordo. Em alguns momentos nós temos perdido a oportunidade de ter tido a ação. Me coloco, deputado Milton, no meio das pessoas que perderam essa oportunidade, também me coloco. Mas quero dizer que passei 15 dias agora de licença médica e quero até comunicar a essa casa que estou retornando, embora tenha um exame apresentado, possa apresentar a hora que quiser, e um novo atestado de mais 15 dias. E, infelizmente, uma notícia muito negativa para a minha questão de saúde pessoal, mas que não me impede de estar aqui, e não vou abrir mão de estar aqui, mesmo tendo problema de saúde nesse momento, de participar nesse momento histórico dessa cidade e, quiçá, insisto novamente, desse país. Cabe a nós termos a dignidade de abrirmos mão das nossas ambições pessoais e construirmos algo maior para a cidade, pelo menos até chegar o próximo governo. E volto a insistir, quem sabe com a oportunidade de indicar, uma oportunidade para indicar o rumo de uma reforma política desse país.
Obrigado, deputado Alívio. Questão de ordem, deputado Raimundo Ribeiro.
Presidente, eu agradeço e fiz questão de fazer uma intervenção, porque inicialmente na intervenção da deputada Eliana Pedrosa, referiu-se a uma possível crítica do ministro da Justiça de que essa Câmara não teria adotado providências com relação aos procedimentos para os deputados. Pela leitura rápida que fiz, não me parece que a crítica foi direta nesse sentido. Todavia, quero aproveitar para prestar um esclarecimento. Se esta casa andou dentro dos prazos e com a transparência necessária inerente à condição do Parlamento, foi com relação a essa questão que faz referência aos 9 deputados. Eu recebi numa quinta-feira aqui, neste plenário, a incumbência de tocar 9 processos. No dia seguinte, já tinha tido a oportunidade de notificar 3. Na segunda-feira, notifiquei todos os demais, inclusive 2 que estavam em gozo de licença médica. Tão logo me foram apresentados os esclarecimentos, iniciei a redação do meu parecer, que já está pronto. Estou apenas fazendo uma revisão. Estou rigorosamente dentro do prazo que me foi estabelecido. Dentro desse prazo, tenho tido a oportunidade de conversar com todos os membros desta casa, porque entendo a relevância deste assunto, não só para a casa, mas para a situação política do Distrito Federal. Então, se alguma crítica foi feita nesse sentido, eu uso, neste momento, esta tribuna para repelir tal crítica. Neste aspecto, não me parece que se mereça, esta casa mereça qualquer tipo de crítica. Mas eu ouvi depois algumas também intervenções. E todos muito preocupados do que nós devemos fazer para sair desta crise. Eu também tenho essa preocupação. Mas eu entendo que a crise, ela só se resolve quando todos nós deixamos de lado vaidades pessoais, interesses eleitorais e interesses partidários. A partir daí, nós estamos, sim, aptos a ajudar na construção de uma saída para essa crise gravíssima que nós temos aqui no Distrito Federal. Mas aí precisa que a gente avalie algumas atitudes. E eu diria para os senhores que a primeira atitude que nós temos que ter é de não subserviência. Olhe, participei da história política recente deste país de forma anônima, presidente. Senti o que significa você viver num país onde sequer manifestar seu pensamento você podia manifestar. Vivi isso, senti isso. E não posso me calar diante do que estou vendo em março. Preste atenção que realmente é muito grave. O que se percebe, e aqui não estou fazendo, apontando a BC, o que se percebe é que a crise é gravíssima. Mas o próprio ministro da Justiça, ontem, declarou que as instituições estão funcionando normalmente. O ministro da Justiça disse isso. Se o ministro da Justiça, a quem compete a responsabilidade funcional, inclusive de órgãos de controle social, como é o caso da Polícia Federal, assevera que as instituições estão funcionando apesar da crise, é evidente que a intervenção não se fundamenta. Eu tenho dito que intervenção é golpe. É golpe na democracia. Porque nós temos uma linha sucessória, não é só no Distrito Federal, não. Nós temos uma linha sucessória em todas as unidades da federação. E aí, se o governador está impedido, que assuma o vice-governador. Que se, por sua vez, estiver impedido, o presidente da Câmara Legislativa, que estando impedido, seguindo a orientação constitucional, que seja o presidente do Tribunal de Justiça, seguindo a lei orgânica, que seja o vice-presidente. E só aí, tendo o impedimento de todos estes atores, poder-se-ia pensar numa intervenção. Não estou dizendo nenhuma novidade aqui. Basta fazer uma leitura simples do texto constitucional. Entretanto, alguns insistem em utilizar como pretexto esta grave crise que assola não é só o Distrito Federal, não. Perdão, deputada Érica, eu tenho muita paciência com Vossa Excelência ouvindo. Ah, bom, pensei que a senhora queria que eu encerrasse. Então, me perdoe de novo, então, agora por outro motivo. Então, o que se percebe é algumas pessoas quererem utilizar esta grave crise para dar um golpe na democracia. E mais do que dar o golpe na democracia, é desrespeitar, inclusive, a nossa presença aqui. A nossa presença que só é possível porque muitas pessoas lutaram para que a gente tivesse o direito de ser cidadão no Distrito Federal. E aqui faço citação a um deputado, Benedito Domingos, que lutou pela emancipação política de Brasília. Faço citação a outra, a deputada Érica. Faço citação a um que não está presente, que é o deputado ex-senador Lindbergh Aziz Cury, que emprestou a Associação Comercial do Distrito Federal para ser o foro de discussão dos problemas dessa cidade. E agora, meus amigos, o que a gente vê é, inclusive, algumas pessoas usando partidos políticos para golpear a democracia. E aí, eu quero encerrar, presidente, pedindo desculpas aí por ter abusado da sua paciência, que nós temos duas figuras que nós podemos destacar nesse momento e que foram vítimas de intervenções, de violências, que é o deputado, ex-deputado Alencar Furtado, e o ex-governador Miguel Arraes. Ambos foram vítimas de violência, de intervenções, de medidas como essa. E, lamentavelmente, neste momento, a gente vê algumas pessoas defendendo a intervenção como se fosse um golpe mesmo. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Aqui, deputado Raimundo Ribeiro. Questão de ordem, deputado Regufe.
Senhor presidente, com relação ao... a questão dos parlamentares, do julgamento dos parlamentares, os prazos foram cumpridos, estão sendo cumpridos, está tudo certo. Agora, eu tenho obrigação, com a minha responsabilidade como parlamentar, depois desse debate aqui, de dizer de forma clara, em alto e bom som, que com relação ao impeachment do governador, a Câmara foi lenta, sim. Foi morosa, sim. Esse escândalo estourou no final de novembro, e a Câmara tomou providência apenas no final de fevereiro. Então, a Câmara foi lenta e morosa, sim. Agora, a Câmara começou a tomar providências. Com a Comissão Especial, aprovou na Comissão de Constituição e Justiça, admitiu os processos, tanto com relação ao governador, como com relação ao vice, que renunciou na tarde de hoje, e instalou a Comissão Especial para começar esse processo de impeachment. Então, eu espero que a Câmara haja agora de acordo com que o contribuinte, que a população do Distrito Federal, que é quem sustenta este Poder Legislativo, esperam desse Poder Legislativo. Agora, tenho obrigação de dizer, o que já falei diversas vezes, que eu penso que a Câmara agiu com profunda lentidão no julgamento desse processo de impeachment do governador. Mas espero que agora... a Câmara cumpra a sua obrigação, como vem cumprindo desde a quinta-feira da semana passada. É o que eu espero e eu penso que é o que a população do Distrito Federal espera do seu Poder Legislativo.
Quebre da deputado Regufe. Questão de ordem, deputado Luiz Brito.
Senhor presidente da Câmara Legislativa em exercício, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores da casa, imprensa aqui presente, talvez ninguém mais tenha sabido na carne o que tem sido sofrer com esta crise do que eu. Que às vezes não sei qual é o marco regulatório, a data, o eixo, o meridiano, de quando começa, quando termina algo de uma operação que se convencionou chamar de caixa de Pandora. Porque se foi em 2006, é prematuro. E se foi em 2006, não havia necessidade do próprio Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, devolver ao governo do Distrito Federal, documentação que o governador mandou também para aquele egrégio tribunal, dizendo que não se tratava da data estabelecida. Mas eu quero parabenizar o deputado Raimundo Ribeiro, porque muitos conhecidos até reclamaram como é que no dia seguinte parlamentar já estava sendo intimado depois que rebentou a crise. E eu tive o privilégio, eu digo privilégio, de ter sido a primeira assinatura comunicando recebido, encaminhado ao deputado Raimundo Ribeiro. Porque em minha vida tenho por princípio não ter nada escondido. Em minha vida dela nunca participou nada ilícito. De minha vida, tenho visto pessoas que lambem os pés das autoridades, do poder. E quando este poder se esvai, volto as costas ao que tomava conta do poder. E este não é o meu caráter e tenho certeza que não é o caráter dos demais companheiros aqui desta casa, porque se assim o fosse, não teríamos condições de garantir uma governabilidade. Ao falar, eu quero pensar que posso dizer isso em nome de 8 ou 9 deputados que estão com processos abertos, brevemente a serem encaminhados à comissão de ética desta casa, e dizer de uma forma muito simples que nunca ouvi na casa nenhum desses deputados pedir favor, pedir misericórdia, pedir fuga, pedir esconderijo, pedir maquiagem para fatos. Pedimos apenas que contextualizassem realmente as coisas. A mídia, e eu entendo a mídia precisa vender jornal, a mídia vive de novidades. Por exemplo, hoje cedo de manhã, por blogs, eu fui saber que eu havia já feito uma carta de renúncia, e ao ler o maior jornal da cidade, também fui saber que eu havia feito uma carta de renúncia, coisa que, se tivesse sido feita, eu seria a primeira a saber, porque ninguém escreve por mim. E a segunda pessoa a saber seria meu marido. E por que não o faço? Porque não integro grupo de covardes deste país. Eu integro o grupo de pessoas que querem ver, quando recebem qualquer acusação, querem ver as coisas ponto a ponto, uma a uma, analisada até o fim. Há um ilustre comentarista da maior cadeia de televisão desta cidade que encantou o país quando dizia: e aquela senhora ainda volta para fechar a porta. Encantou o país com a frase. Em todas as emissoras, o som, o áudio desapareceu, mas no YouTube permaneceu. É uma coisa interessante. Então, aquela pobre senhora, que sou eu, entrou desarmada numa sala de porta aberta, peito aberto, como costuma entrar em qualquer lugar, e fui solicitada, como está no YouTube comprovando, mas não é prova. Aliás, não é prova nem a gravação. Os advogados aqui presentes sabem disso. Que o próprio ministro do tribunal já disse: o que não foi feito com autorização da justiça é para ser relegado. Mas no meu conceito de moral e ética, isso não vale. No meu conceito de moral e ética, vale. Foi feito ou não foi feito. Por que foi feito e por que é feito. E a cada dia leio, vejo nos jornais frases e coisas que eu nunca disse. Quando falei de que há tempo para calar e há tempo para falar, foi porque me cansei, me enojei. Tenho nojo de responder, de atender por 5, por 10 minutos e no outro dia ver 3 palavras editadas, publicadas e ainda entre aspas, para dar uma conotação de ridicularia. E a isso eu não me presto. Eu aprendi na minha carreira de educadora a respeitar os outros. E assim como respeito os outros, exijo realmente ser respeitada. A casa, senhor presidente, ao contrário do que dizem, foi a primeira a agir. E nós estamos prontos para reagir. Com o quê? Com as nossas provas, contextualizadas, com o que aconteceu, por que aconteceu, em que circunstâncias aconteceu. E isso a ninguém interessa lá. Há um jornal do Sul que fez uma ampla reportagem sobre os donos da propina, num quadro realmente muito grande, interessante, onde eu despontava na primeira foto, em primeiro lugar, e não sabem as razões, porque talvez não são pais que tiveram filho estudando no exterior na época do confisco do dinheiro, e um filho fazendo uma pós-graduação no exterior, na Europa, sem conhecidos, ficar desalojado, sem ter o que comer e sem ter como pagar os estudos e nós sem termos como resolver os problemas. E o pai ficou, evidentemente, desde esse tempo, traumatizado. E é justo, trabalhamos, e eu espero que isso seja exemplo para os mais jovens, que eu não tenho vergonha de dizer, somos casados há 49 anos e trabalhamos há 50 e poucos anos. E começamos uma vida de trabalho de 12, 13 horas por dia. Cheguei a dar até 17 aulas por dia nos meus primeiros anos de serviço. Permita-me desabafar, senhor presidente, porque isso estava realmente entalado aqui. Na idade de 32 anos, fui a mais jovem, o mais jovem, porque ganhei de homens e mulheres, a assumir uma secretaria nacional no Ministério Brasileiro, com a responsabilidade de trabalhar com a divisão dos recursos para estados e municípios deste país, durante 4 anos, sem nunca ter tido um deslize na minha vida. E, de repente, sou a velha que se disponibilizou, que aprendeu agora a roubar. Minha consciência me deixa dormir. E eu fui dizer que dormia tranquila. E fui censurada por dizer que durmo tranquila. Vou repetir, durmo tranquila, sem tranquilizantes. Porque a tranquilidade é a certeza que eu tenho das minhas ações corretas. A seu tempo, na análise dos fatos, as coisas serão reveladas. Sobre o fato desta casa ter capacidade de assumir, do nosso presidente assumir, de se acompanhar uma linha sucessória, eu não tenho medo nenhum, porque senão é caçar a cidadania do brasileiro. Porque cada brasileiro, cada deputado que aqui está, representa um segmento da população. Nós temos aqui colegas que não completaram o ensino médio, até colegas com pós-doutorado. O que é isso? É a estratificação brasileira que está representada aqui. Mas quando nós discutimos aqui, quando nós tratamos dos assuntos da população brasileira, não há diferença de diploma. Porque o voto não carimba, felizmente, essa diferença. O voto representa a consciência do cidadão brasileiro que votou em mim, que votou no deputado Batista das Cooperativas, no deputado Milton Barbosa, no deputado Cabo Patrício, no deputado Raimundo Ribeiro, deputado Benedito Domingos, nos demais colegas que estejam realmente nesta casa. Então, senhor presidente, eu quero dizer que nós vamos, esta casa vai saber fazer o seu papel, continuar examinando os seus casos dentro dos prazos não traçados pelo lado de fora, mas dentro dos prazos traçados pela nossa Constituição, para que cada um tenha o seu direito de legítima defesa, porque isto aqui não é Estado totalitário, isto aqui é um Estado democrático de direito. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Eu vou solicitar o deputado Milton Barbosa. Obrigado, deputado. Eu vou solicitar o deputado Milton Barbosa que leia o comunicado. Deputado Milton, que leia o comunicado, se encontra sobre a mesa.
Câmara Legislativa do Distrito Federal, Gabinete da Presidência. Comunicado. O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 93 da Lei Orgânica do Distrito Federal e a teor do artigo 42, parágrafo 1º, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, comunica que, em virtude da renúncia do governador em exercício, senhor Paulo Otávio, lida em plenário desta Casa de Leis no dia 23 de fevereiro de 2010, às 17 horas e 30 minutos, e do impedimento do governador José Roberto Arruda, afasta-se da presidência, na presente data da presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal para assumir interinamente a chefia do Poder Executivo. Brasília, 23 de fevereiro de 2010, deputado Wilson Lima, presidente.
Ok, solicita a saúde plenária que Solicito o plenário para providenciar a publicação. Encerro a presente sessão e convoco os parlamentares para uma reunião na presidência dessa casa.